inclusive vamos falar sobre o final do ano, se você andar pela cidade já encontra algumas decorações de Natal. O setor, as empresas de comércio já começam a se preparar para a venda de final de ano. Existem inclusive linhas de crédito hoje oferecidas especialmente para as compras. Algumas lojas já preparam inclusive promoções. Mas o final de ano também é a hora do cidadão, que é um consumidor, ter juízo, e nem sempre ele tem. Crédito disponível, mas também com algumas dívidas do Dia das Crianças, Dia das Mães, Dia dos Namorados, ele está impulsionado para comprar no final do ano. Alguns estão sonhando com o 13º, e outros o 13º já está comprometido. Como administrar a vida nesta época, se preparando para o final do ano, e ainda tendo contas para acertar dos dias, das datas comemorativas do meio do ano? Eu converso agora com o mestre em finanças, professor de administração do Centro Universitário de Maringá, converso com José Renato Paula de Souza Jardim. Professor José Renato, o senhor tem uma receita para esse cidadão que está louco para gastar no final do ano, mas tem algumas dívidas pendentes durante o ano?
Na verdade, tenho bastante receitas, né? Já deixando bem claro, um grande abraço para você, um grande abraço para todos os ouvintes, né, do CBN. E assim, basicamente hoje, como você falou, as vitrines já estão chamando atenção, a televisão já está com comerciais, já está com comercial chamando atenção, né? A gente vê a taxa de juros caindo, sensivelmente caindo, baixo, mas tem uma previsão de queda em novembro e dezembro. Quer dizer, isso é uma tendência de aumentar o potencial de crédito, e a gente sabe que quando aumenta o potencial de crédito, também você aumenta o risco de não pagamento, né? E assim, as pessoas realmente têm vontade de comprar. Isso não é ruim, ter vontade de comprar. Em nenhum momento a gente vai falar que é ruim comprar, né? É bom até comprar. Por quê? Porque as empresas necessitam de lucro. O governo vai ter uma receita maior de impostos. E as pessoas gostam de, nessa data, dar um presente para quem eles gostam, né? Eu gosto muito de falar isso aqui. Eu acho que a data de Natal é uma data para você lembrar de um dia bonito. Mas muitas pessoas lembram depois de um dia de sacrifício, porque fizeram tantas compras assim, e falam, puxa, por que eu comprei isso, né? Por que eu não esperei mais? Porque a gente sabe também que tende a inflacionar seus preços. Mas existe essa vontade de consumir.
Professor, agora por que essa frustração, até um pouco dessa lucidez, que vem só depois das compras, não dá para antecipar um pouco ela? Não dá para ter um pouco de bom senso antes?
Então, vários estudos demonstram que as pessoas gostam de gastar mais do que elas ganham. Isso já está bem claro, né? A gente pode pegar, e ainda principalmente nessas datas comemorativas. Como eu te falei, as pessoas gostam sim de dar presentes, e até a gente fala assim, tem uma frase que me marca muito, que é, a gente gosta de gastar com pessoas que a gente não gosta. Então a gente gasta com pessoas que a gente realmente não gostamos delas. Mas a gente gasta porque a gente tem que mostrar que a gente está bem. Isso é uma das coisas que não devemos fazer. Eu deixo bem claro que você tem que pensar que o Natal é uma data de lembrança. Talvez uma lembrança, um substituto de um presente caro, seja melhor, né? Você já consegue diminuir o seu orçamento, diminuir esse custo, né? Um grande custo que você poderia ter comprando uma lembrança. E a lembrança com um cartão, eu acho tão bonito hoje, né? As pessoas estão na época digital, né? na rede social. Mas escrever um cartão com uma assinatura é tão gostoso receber, né? Então você manda uma lembrança com um cartão, você consegue economizar e consegue agradecer as pessoas que estão próximas a você.
Agora, professor João Renato, vamos falar um pouquinho do ser humano. O ser humano de hoje em dia, ele avalia que o sentimento se mede pelo tamanho do presente.
Claro.
Algumas pessoas, quando mandam cartão, sinceros, amigos, inclusive, que durante o ano todo estão presentes, têm maior carinho, conversam sobre suas coisas, e mandam para outro um cartão com uma dedicação fantástica, resumindo, inclusive, em palavras bonitas, poéticas, toda a relação que se construiu durante o ano. Alguns entendem, gostam e preferem, consideram que o amigo já é um grande presente. Agora, alguns querem o presente, acham que amor tem que ser da proporção da caixa, bem embrulhada e com alguma coisa que o surpreenda quando ele abra. Como lidar com o ser humano que tem que economizar, quando às vezes, para ele poder ter uma retribuição emocional, tem que dar um investimento potencial ao sentimento que ele quer em retribuição?
Com certeza, né? Você falou tudo. Você falou que Zygmunt Bauman, um grande sociólogo, né? Ainda vivo, com 80 anos de idade, escrevendo muito, e num livro ele escreve que a gente se sente marginalizado quando a gente não consome. Olha essa frase. A gente se sente fora de uma sociedade, porque a gente está numa sociedade do consumo. Você não dar presente para um amigo seu, pode o seu amigo se sentir assim excluído, né? Realmente não seu amigo. Uma coisa que eu acho absurda, né? A gente está numa rede social, eu tenho 1.000 amigos, você tem 3.000 amigos. E na verdade aquilo ali a gente liga e desliga a qualquer momento, né? Amigos de verdade a gente tem poucos. Então assim, a gente começa a verificar que o mundo está diferente. Mas na linha das finanças, falta um planejamento, né? A palavra certa, as pessoas deveriam ter um planejamento. As empresas fazem planejamento de final de ano. Elas sabem o quanto elas podem gastar, o quanto elas arrecadam e o quanto elas vão gastar. Por que não uma pessoa não faz um planejamento? Por que que as pessoas deixam de fazer planejamento? Não fazer planejamento é você começar a pagar juros. Planejamento significa, no final do ano, você sentar com sua família, tá? E sentar mesmo e falar, olha, a gente tem que fazer isso daqui esse ano. Colocar e estabelecer metas de potencializar o dinheiro, tanto reduzindo algumas coisas, reduzindo coisas que não vai fazer bem, por exemplo, tomar um banho demorado, você pode diminuir isso, né? Deixar luzes acesas da casa, telefone celular, linhas de telefone celular, por que não fazer um plano em que as pessoas tenham o mesmo telefone, né? E assim você consegue economizar no final do mês. Tudo isso daí implica-se sim num exercício financeiro. Eu gosto de falar que um exercício financeiro é tão doloroso quanto fazer um exercício físico, né? Porque eu não gosto de fazer exercício físico. Mas depois que eu pego o ritmo do exercício físico, eu começo a gostar, porque começa a vir resultados. E o exercício financeiro, que é poupar, ele é doloroso, porque você tem que aprender a poupar. E quando você aprende a poupar, você gosta do que você está fazendo, porque tem um benefício, você vê um dinheiro. Você começa a comprar coisas que você não comprava antes. Dessa maneira, o exercício financeiro começa a ficar uma coisa simples na sua vida e gostosa de fazer.
Poxa, o senhor é o homem das finanças, o senhor é o homem da administração. Então eu vou tentar fazer um contraponto como o homem das ciências humanas, o homem das ciências sociais. Nós temos hoje essa relação que a gente troca a afetividade por produto, mede a emoção pelo tamanho do presente, das relações de compra pelos objetos e tal. Será que a gente não poderia, também para poder melhorar um pouco as nossas contas, repensar um pouco o nosso significado da vida e as pessoas que estão à nossa volta? Não é hora também da gente rever um pouquinho com quem a gente convive, quem merece de nós o respeito ou não, e quem merece de nós ou tem qualidade para ter o melhor presente, aquele que tem que apenas receber uma lembrança, e outros, inclusive, que nem tem que ser lembrados?
Com certeza, você falou também novamente uma frase que eu gostaria de falar, mesmo sendo finanças, tem uma correlação muito forte com as ciências humanas, né? As pessoas que estão em volta da gente, parece que a gente gosta de maltratar, parece que é muito mais fácil você maltratar uma pessoa que está próxima a você do que uma pessoa que está distante. Eu já disse isso na parte da rede social, hoje a gente vê milhares de amigos em rede social e muitas pessoas se sentem sozinhas, né? Ela está plugada numa rede social, mas de verdade ela é uma solitária, né? E aí a gente começa a verificar que a sociedade impõe, sim, a sociedade do consumo, ela impõe que um presente caro significa uma amizade melhor, né? E as pessoas levam isso, sim, a sério. Algumas, eu vou deixar bem claro que tem pessoas que não. Eu tenho minha família, assim como você tem sua família, que é o simples fato de estarmos juntos no Natal, nessa data que é uma data maravilhosa, uma lembrança de que Jesus nasceu, né? Deixando bem claro que ele está vindo para salvar a gente. Não, a gente faz dessa data uma data consumista. Uma data que o gasto tem que ser maior. E as pessoas gostam sim de gastar. E aí a gente tem esse problema, que é o problema depois de arrependimento, como eu falei para você. Chega em janeiro, fevereiro, março, começa a arrepender. Puxa, por que eu gastei tudo? Por que que eu não economizei? E principalmente porque janeiro é um mês que vem, IPVA, IPTU, a escola aumenta, tem que comprar material escolar. E aí ele começa a desesperar. E o Natal, que era para ser maravilhoso, virou, sim, uma data para se esquecer.
Ou seja, as pessoas não têm um projeto a longo prazo, isso se reflete um pouco na sua vida financeira. Se nós temos um projeto mais sólido que a gente pensa o tempo todo, nosso dia a dia ele é voltado para esse projeto, principalmente.
Sim, é verdade. Deveria ter projetos. Todo mundo tem que ter projetos. Hoje, nós dois somos professores, você sabe disso. Você chega na classe e pergunta para um aluno qual o projeto de vida dele. Muitos alunos não sabem o que querem ser. Muitos alunos estão ali sem saber o que querem ser. E quando você está fazendo isso, você está fazendo um erro. Porque a primeira coisa que você tem que se perguntar é o que você quer fazer, o que que você ama fazer. E aí sim você fazer. Então assim, tem uma frase, né? Você tem a intenção e tem a ação. Isso vai resultar numa conquista. Será que a pessoa realmente está conquistando? Eu sinto hoje que as pessoas são como sapos. Tá? Tem uma frase que é muito legal que você deve conhecer. Você coloca um sapo na panela, no fogo morno, e deixa o sapo ali. O sapo nem vai perceber que ele está sendo aquecido. Ele não vai pular. As pessoas estão assim hoje. Elas estão parecendo que você está cozinhando ela num fogo morno e ela não está sentindo que está quente. Ela está se acostumando com essas coisas. O que não deveria se acostumar. Ela deveria pensar assim, eu vivo numa sociedade em que algumas coisas têm que prevalecer ao dinheiro, como, por exemplo, a lembrança, o amor, o carinho, o afeto, né? E aí, não lembrando disso, lembre-se que o dinheiro compra essas coisas. Eu vejo pais hoje que, ao invés de dar amor aos filhos, dão presentes aos filhos, né? E presente, na verdade, deveria ser a presença dos pais nessa infância, o que não ocorre. Então aí vem essa substituição pelo presente, aí vem novamente o consumo e a sociedade mostrando que o consumo é legal.
Ou seja, nós tivéssemos uma terapia, podemos dizer assim, que nas finanças se reflete todos os nossos traumas e principalmente as nossas deficiências.
É, as finanças demonstram, né? É mais um lugar que demonstra esse problema. Mas as finanças não é uma terapia. As finanças, eu sinto assim, as pessoas deveriam sentir que as finanças é um exercício de como plantar uma árvore. Você está plantando uma árvore hoje, demora para ela crescer, demora para ela dar frutos, tá? Mas quando ela começar a dar frutos, você vai poder viver desses frutos. Então as finanças vêm disso. Você poupar dinheiro hoje, demora você ter muito dinheiro, demora você conseguir ter uma conquista com esse dinheiro, mas depois de 30 anos... E isso é uma conta que eu faço em sala de aula quando eu dou matemática financeira. Uma simples empregada doméstica, tá, ou uma diarista que hoje consegue ganhar um salário de R$2.000, se ela poupar R$200 por mês, ela consegue em 30 anos ter R$300.000. R$300.000 significa R$2.000 para ela todo mês de renda perpétua. Significa que ela pode sim viver razoavelmente bem, tá, pagando suas contas e fazendo o que ela quer e tendo os filhos e sustentando seus filhos e ainda por cima poupar um dinheiro. Mas as pessoas hoje, elas não pensam nisso, elas pensam no hoje, no imediatismo. E aí vem o papel das finanças, aí vem o papel do consultor financeiro na vida das pessoas. Uma pessoa consultando um consultor financeiro pode ter um benefício de que no longo prazo, tá, tenha um ajuste junto com a Previdência Social, que hoje é muito baixa. Então eu me aposento com um salário muito baixo, mas eu tenho uma poupança que vai me sustentar nesses anos em que eu não vou mais trabalhar, em que eu venha curtir a vida. Mas as pessoas não pensam nisso não, Gilson.
Professor José Renato Paulo de Souza, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN. Obrigado por esse bom papo sobre finanças, professor. Conversei com José Renato Paulo de Souza e falamos sobre finanças, os gastos que às vezes as pessoas acabam fazendo sem pensar muito bem nas consequências. O professor fez a crítica às pessoas que utilizam às vezes os presentes ou até transformam presentear em uma forma de compensação. Falou, por exemplo, da relação pais e filhos.